Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nós, do Partido Democrático Trabalhista, desde sempre concedemos especial atenção para a área de educação. Temos absolutamente claro que nada é mais relevante para viabilizar o pleno desenvolvimento do país do que a escolarização de nossas crianças e de nossos jovens. Sabemos ser este um investimento imprescindível, pois dele depende diretamente o futuro da nação. Por mais efetivo que seja o encaminhamento dado a todas as demais políticas públicas, não haverá progresso verdadeiro, não haverá desenvolvimento assentado em bases sólidas e duradouras, enquanto não garantirmos sempre acesso a todos os níveis educacionais. Nosso compromisso com a bandeira da educação vai muito além da retórica, da mera afirmação de princípios. Ele se confirma na ação, afirmação de princípios. Ele se confirma na ação efetiva, no engajamento concreto, nas realizações ao longo de nossa história partidária. Foi assim desde o primeiro governo de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, com a construção de milhares de salas de aula, e em seus dois governos no Rio de Janeiro, com a implantação dos CIEPs. Foi assim no trabalho realizado ao longo de toda a sua vida por Darcy Ribeiro, este gigante da educação brasileira. E continua sendo assim na batalha incansável de nosso preclaro colega, o senador Cristóvão Buarque. Senhoras e senhores senadores, o PDT sabe que a educação é fundamental para o progresso no seu conceito meramente econômico, do aumento da produção, de elevação da renda, mas sabe que ela é ainda mais importante para o progresso na sua acepção de desenvolvimento humano, de bem-estar da população. A recente divulgação pela Organização das Nações Unidas do relatório de desenvolvimento humano referente ao ano de 2010 veio, mais uma vez, confirmar o acerto de nossas postulações. Completam-se agora 20 anos de criação pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Índices de Desenvolvimento Humano, IDH, adotado com o objetivo de medir a qualidade da vida das populações para além dos indicadores meramente econômicos. A utilização da IDH veio permitir uma aferição mais nítida, mais rigorosa, de verdadeiro estágio de desenvolvimento de cada país, pois é óbvio que não se pode conhecer o padrão de bem-estar de que goza uma população a partir de simples divisão do produto interno bruto pelo número de habitantes. Afinal, uma elevada renda per capita pode coexistir com brutais desigualdades, com impossibilidade de acesso para vastas parcelas da população a tudo aquilo que garante condições dignas de vida. Assim, o IDH leva em conta, além da renda, outras duas dimensões do desenvolvimento, a saúde e a educação. Para avaliar o acesso à saúde, são utilizadas os dados relativos à expectativa de vida ao nascer, No que tange à educação, houve nesse último relatório mudança na metodologia. Anteriormente, eram analisadas a taxa de analfabetismo e a taxa de matrícula nos três níveis de ensino. Agora, esses indicadores foram substituídos pela escolaridade, aí consideradas a média de anos de estudo das pessoas com mais de 25 anos e a expectativa de anos de estudo para as crianças hoje matriculadas nas escolas, levando em conta fatores como repetência e evasão. Os indicadores educacionais anteriormente adotados foram abandonados por serem considerados menos significativos. A taxa de matrícula revela apenas se um indivíduo está ou não registrado numa escola. A taxa de analfabetismo, no caso dos países desenvolvidos, sempre se aproxima de 100%. A adoção dos novos procedimentos evidenciou que a qualidade de pessoas que sabem ler e de crianças matriculadas não se traduz necessariamente em qualidade do ensino. E fez o Brasil defrontar-se com o tamanho do desafio que tem a superar no campo da educação. Com efeito, senhor presidente, nosso país não registrou um avanço significativo no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Nosso IDH elevou-se no último ano de 0,693 para 0,699. No ano 2000, ele era apenas 0,649. Com isso, subimos quatro posições no ranking global de bem-estar dos povos em 2010, chegando ao 73º lugar entre 169 países, segundo o novo relatório de desenvolvimento humano. Ocorre, contudo, e para isso chama a atenção do colendo plenário, que nosso avanço nesse ranking só não foi maior por conta exatamente de nossos indicadores educacionais. Em outras palavras, os baixos níveis de escolaridade constituem o principal entrave ao desenvolvimento do país. São as deficiências de mostrar sistema educacional que vem impedindo uma melhoria mais rápida nos padrões de bem-estar de nossa população. Como se pode ver, todas as grandes lideranças pedetistas, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Cristóvão Buarque, à sua frente, estiveram sempre cobertas de razão em seus libelos a favor da educação do nosso povo. É inegável que tivemos notáveis conquistas no governo do presidente Lula, com a abertura de muitas escolas técnicas e o crescimento do número de vagas no ensino superior. Importantíssima também foi a universalização do acesso à educação fundamental, de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios. 97,6% das crianças de 6 a 14 anos estavam na escola no ano passado. O caminho que nos resta a percorrer, entretanto, é longuíssimo. Segundo o relatório de desenvolvimento humano divulgado pela ONU no início do mês, a média de anos de estudo dos brasileiros com mais de 25 anos de idade, de 7,2 anos, é a mesma verificada em Zimbábue, país que está na última colocação no ranking do IDH. Pelo critério do PNUD, o indicador ideal seria aquele que foi registrado nos Estados Unidos no ano 2000, de 13,2 anos de estudo. Nosso programa, nesse indicador, tem sido muito lento, com o acréscimo de um ano a cada década. Já os anos de escolaridade esperados para as crianças brasileiras que hoje estão ingressando nas salas de aula são apenas 13,8. O parâmetro considerado ideal para o desenvolvimento humano são os 20,6 anos registrados na Austrália em 2002. Esse indicador é gravemente prejudicado pelas nossas elevadas taxas de repetência, da ordem de 18,7%, e de evasão escolar, na casa de 24,4%. No que se refere à repetência, basta dizer que 16% das crianças de 9 anos de idade estão na série inadequada, sendo de impressionantes 40% esse índice entre os jovens de 16 anos. No ensino médio, que, de fato, não atende às expectativas dos jovens, são altíssimas as taxas de evasão. No ano passado, 14,8% dos adolescentes de 15 a 17 anos não frequentavam a escola. De acordo com o Sistema de Indicadores Sociais 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em números absolutos, os jovens na faixa de 15 a 17 anos e excluídos da educação superam 1 milhão e 600 mil. Já na faixa correspondente à educação infantil, de 4 a 5 anos de idade, o número dos que estão fora da escola e também muito grande, superando 1 milhão e 500 mil. As fragilidades de nosso sistema de ensino são gritantes. De acordo com a organização não governamental Todos pela Educação, tendo por base dados da Prova Brasil de 2008, só 25% daqueles alunos que chegam à quarta série do ensino fundamental aprenderam matemática nos níveis esperados, conforme padrão elaborado com base no desempenho nessa disciplina de alunos da comunidade europeia. Dos que chegam à oitava série do mesmo nível de ensino, 14% apenas. E o percentual para a medida que se avança na escolaridade daqueles que chegam ao terceiro ano do ensino médio, apenas 10% aprenderam matemática nos níveis mínimos esperados. Como se pode ver, não há como discordar da conclusão constante do relatório de desenvolvimento humano da ONU de que as deficiências educacionais continuam a representar uma grave barreira do progresso do Brasil, sendo a mais grave privação imposta à nossa sociedade. Conforme os critérios do PNUD, são considerados em situação de privação educacional aquelas pessoas que não completaram 5 anos de estudo e as crianças que estão fora das salas de aula. Para nossa população, a aplicação desses critérios significa que uma parcela de nada menos que 20,2% dos brasileiros sofrem alguma privação no âmbito da educação. Os sérios problemas ainda enfrentados pelo Brasil no campo da educação, são revelados por um novo indicador criado pelo PNUD, o Índice de Pobreza Multidimensional, o qual inclui indivíduos que, além de não terem renda, não têm acesso à educação ou saúde, ou a condições de vida decentes, como água, luz e saneamento. No Brasil,